em matéria de iniciativas legislativas, precisamos de nomear relator para um projeto do Partido Ecologista Os Verdes relativo à entrega voluntária de armas de fogo e um projeto de resolução do PSD que recomenda a adoção de medidas urgentes no setor dos registros e notariado. Relativamente ao projeto de lei dos Verdes, é sugerida a consulta ao Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público e Ordem dos Advogados. Pergunto. Para as armas. Portanto, notariado. Muito bem, então tenho a indicação de que o deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, assumirá as armas e e o seu deputado Fernando Anastácio assume os registros de notariado.
Um projeto de resolução
e para saber essa se descobriu. Peço desculpa, Sr. Deputado, está dispensado do registro de notariado. É um projeto de resolução do PSD, de onde temos apenas de saber se será debatido em plenário ou em comissão.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD indicará mais tarde, ainda durante o dia de hoje, se discutiremos em plenário ou não. Está bem? Obrigada.
Muito obrigado. Em matéria de iniciativas europeias, temos uma proposta de decisão do Conselho relativa à aprovação do Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares, no âmbito da cooperação para o desenvolvimento, e outra proposta de decisão semelhante, mas no âmbito da política de imigração. Não há prazos. Posso informar que, embora não estejam ainda traduzidos, chegaram outros projetos ou propostas através da Comissão de Assuntos Europeus. Como não há tradução, não há ainda prazo, mas estão aqui sinalizados a amarelo na segunda página. Pedi então um voluntário para, parece-me que o mais lógico será quem ficar também com o outro, na medida em que apenas varia o âmbito, a matéria é idêntica. Autorização para a Comissão aprovar o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares, no âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento e no âmbito da Política de Imigração. Não está cá a deputada Susana Amador, senão provavelmente não teria objeções a assumir esta matéria. Não, são iniciativas europeias, são projetos de propostas de decisão do Conselho. Penso que isto também poderia ir para alguém da sua comissão.
Sr. Presidente, a senhora deputada Emília Cerqueira.
Muito bem. Fica então designada a senhora deputada Emília Cerqueira para os relatórios sobre estes pedidos de autorização. E, posto isto, entramos no terceiro ponto de ordem de trabalhos para apreciar o parecer relativo à proposta que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transposição de uma diretiva, a cargo do Sr. Deputado José Manuel Pereza. O Sr. Deputado está pronto?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. A proposta de lei em apreço, como já foi referido pelo Sr. Presidente, estabelece o regime jurídico da segurança no ciberespaço e transpõe para a ordem jurídica portuguesa a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho número 2016-1148. Esta diretiva, ela própria estabelece a data de 9 de maio como sendo a data limite para que se efetive a respectiva transposição. As considerações que a proposta de lei faz para justificar, digamos, a forma como transpõe para o direito português o conteúdo normativo da diretiva são considerações que vão no sentido, e passo a citar a exposição de motivos, de que está a existir um aumento, é o que diz a exposição de motivos, da abrangência, da frequência e do impacto dos incidentes de segurança em matéria informática e que isso pode, volto a citar a exposição de motivos, colocar em causa o regular funcionamento da sociedade, acarretar perigo para a vida humana, perdas de natureza financeira, comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação das redes e dos sistemas de informação da administração pública, operadores de infraestruturas críticas, operadores de serviços essenciais e prestadores de serviços digitais. E com base nesta justificação, a proposta de lei prevê a aprovação de uma Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Essa estratégia existe já numa primeira versão aprovada por despacho, resolução, peço desculpa, do Conselho de Ministros em 2015, se não me falha a memória, e portanto terá agora que ser revista em função da eventual entrada em vigor deste diploma que está em apreço. Depois estabelece um conjunto de mecanismos institucionais para a implementação e a fiscalização da implementação da referida estratégia, a saber o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, um Centro Nacional de Cibersegurança, que é a Autoridade Nacional de Cibersegurança, e uma equipa de resposta a incidentes de segurança informática nacional. Fixa depois um conjunto de obrigações e de requisitos para os diversos operadores, tendo em conta, que coisa que me esqueci de referir anteriormente, que esta lei será aplicada à administração pública, aos operadores de infraestruturas críticas, aos operadores de serviços essenciais, aos prestadores de serviços digitais e a quaisquer outras entidades que utilizem redes e sistemas de informação, mas deixa de fora justamente as redes e os sistemas de informação diretamente relacionados com o Estado-Maior-General das Forças Armadas e com os ramos das Forças Armadas e com sistemas de informação, redes e sistemas de informação que processem informação classificada. Pois bem, para os primeiros, aqueles que são alvo, que são sujeitos ou objetos desta lei, neste caso, há um conjunto de requisitos e designadamente o principal, que é a obrigação de notificação de eventuais incidentes, com a resposta prevista, previsível, por parte das instituições agora referidas. Finalmente, a última parte da proposta de lei fixa um regime contra ordem nacional, em contra ordenações graves e muito graves, e apenas a única referência que entendi dever trazer dos parceiros é o facto de o parceiro da Comissão Nacional de Proteção de Dados referir que se trata de um valor de coimas na expressão da Comissão Nacional de Proteção de Dados, irrisório. Isto dito, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, as conclusões são as de que a proposta de lei em apreço, que visa transpor para a ordem jurídica portuguesa a diretiva em causa, do ponto de vista formal, reúne os requisitos constitucionais e os requisitos regimentais para ser votada em plenário. É isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Relator. De facto, o relatório que nos apresenta permite uma compreensão exata daquilo que é o alcance da proposta de lei que estamos a analisar. Este aspecto final que o Sr. Deputado colocou é o aspecto que, do meu ponto de vista, coloca nesta transposição diretiva maior perplexidade. Portanto, independentemente, ainda estamos na fase da generalidade. Permiti-me perguntar só ao Sr. Deputado, porque não tive a oportunidade de confirmar, se a questão do plafond das sanções, do regime sancionatório, está ou não condicionado pela diretiva, porque eu presumo que não, presumo que a diretiva não estabelece, não é hábito sequer, não estabelece, porque não sendo assim, obviamente, eu acho que no mínimo multiplicar tudo isto por 10, no mínimo, porque coimas de 250 € por falhas, quer dizer, ao mesmo tempo que a Assembleia, e bem, está a discutir a aplicação e instrumentos de execução na ordem jurídica interna do Regulamento da União Europeia sobre proteção de dados pessoais. As falhas na cibersegurança, como sabemos, são aquelas que hoje em dia mais alimentam e proporcionam a fuga de dados pessoais e a utilização abusiva de dados pessoais. E, portanto, nós estarmos a discutir regras quase draconianas relativamente à proteção de dados e depois, relativamente às normas de cibersegurança, aplicarmos coimas de 250 €, quer dizer, estamos a enterrar a cabeça na areia, com toda a franqueza. Mas, enfim, isto é algo para discutirmos na especialidade. Agradeço ao esclarecimento do Sr. Deputado Relator de que, de facto, confirmaremos, obviamente, com o cuidado que isto exige, que não há um condicionamento ou uma parametrização na diretiva relativamente aos plafons sancionatórios, mas obviamente esta é uma matéria que não pode deixar de nos interessar a todos quando o trabalho na especialidade relativamente à transposição desta diretiva. Mas termino como comecei, cumprimentando o Sr. Deputado Relator, porque de facto o relatório que nos apresenta permite uma compreensão exata daquilo que é o alcance da iniciativa em causa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só dizer, porque coincidência ou não, de facto este aspecto que o Sr. Deputado Marques Guedes agora referiu foi daqueles que de facto chamou a atenção. Chamou a atenção e, portanto, naturalmente que quero felicitar o Sr. Deputado José Manuel Pereira pelo relatório, mas eu só dizia, só acrescentava um pequeno pormenor, é que, como aqui também se refere, enfim, naturalmente isto é tudo grave, é um problema gravíssimo e que de facto tem que ser enfrentado, e depois, não é, as consequências que se tira daí é que as coimas são irrisórias, mas o pormenor que eu quis chamar a atenção é que ainda por cima, neste diploma, as contraordenações são divididas em graves e muito graves, o que significa que se houvesse contraordenações leves seria do domínio dos cêntimos, não é? Presume-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, enfim, agradeço as palavras amáveis que foram dirigidas. Apenas estou justamente aqui a tentar confirmar que não há qualquer questão, digamos, de imposição ou de enquadramento mais diretivo por parte da diretiva, mas na verdade a única referência que fiz foi essa, atendendo à recomendação que foi estabelecida aqui na Comissão há algum tempo, no sentido de, enfim, elementos relevantes dos parceiros deverem ser carreados para os relatórios e, portanto, enfim, eu utilizei isso, essa referência, sempre com, digamos, o tentativa de cuidado de não entrar na dimensão opinativa, não é? E, portanto, naturalmente que me junto às, do ponto de vista pessoal, me junto às considerações que aqui foram feitas em termos críticos, no relatório entendi que, enfim, era o mínimo e o máximo que eu poderia fazer, ou que se poderia fazer, seria esta referência. Quanto ao mais, eu próprio verei na redação, agora mesmo estou aqui a consultar na redação da diretiva se há alguma outra circunstância que deva ser ponderada, e quanto ao mais, enfim, era apenas este aspecto que queria referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Estamos ainda em condições de de votar o parecer que foi apresentado. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade, com o nosso reconhecimento pelo trabalho feito, faltado José Manuel Pereza. E assim, entramos no ponto 4, onde consta a apreciação da especialidade de um projeto de lei do Bloco de Esquerda que regulariza o estatuto jurídico das crianças com nacionalidade estrangeira acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas. Relativamente a este projeto, temos apenas uma iniciativa de propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu pergunto se estamos em condições, com o quadro comparativo preparado pelos serviços, para iniciarmos a respectiva apreciação. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, pela nossa parte, sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada, bom dia aos senhores deputados também. Tal qual que ofereci já com o Sr. Deputado José Manuel Pereza, o CDS vai pedir o adiamento da discussão desta iniciativa, pela simples razão de que falta ver, na nossa opinião, aqui uma especificação do parecer da Procuradoria-Geral da República e que nos parece importante merecer o nosso acolhimento, e por isso mesmo trataremos de o fazer em conformidade com aquilo que conversamos e falo-emos também em conjunto com o Sr. Deputado José Manuel Pereza, e portanto trataremos de o fazer até à próxima semana garantidamente e desta vez sem margem para recuo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Vejo um jogar de resignação no rosto do deputado José Manuel Pereza, de onde passamos ao ponto. Sr. Deputado Luís Marques Guedes,
se me permite,
peço
Sr. Presidente,
desculpa, não reparei que tinha pedido a palavra.
Era só já, ainda por cima, se vão adiar, já agora, porque ganhava-se tempo, era melhor revisitar o português das propostas de alteração, quer dizer, não. Isto, as vírgulas estão todas erradas, há frases em que o verbo não joga com o sujeito, e, portanto, acho que se ganhava tempo para depois, quando passarmos à discussão e votação na especialidade, que a proposta já viesse adequadamente redigida. Era só essa chamada de atenção. Nomeadamente, eu, por exemplo, dou um exemplo. Um dos termos que é utilizado sempre em várias das normas é instituição pública ou não pública, desde que com acordo de cooperação com o Estado. É evidente que tem que ser instituição pública, vírgula, ou não pública, desde com acordo de cooperação com o Estado. Não é pública ou não pública, vírgula, desde com acordo de cooperação com o Estado, porque as públicas não têm acordo com o Estado, como é evidente. Mas este é só um exemplo, pois há outro, há aqui a linha H do artigo, só para dar o número, do artigo 3º, da nova redação do número 2 do artigo 3º, nem se percebe muito bem, diz assim: tem nacionalidade estrangeira, está acolhida em instituição pública ou não pública, desde com o acordo de cooperação com o Estado, sem autorização de residência em Portugal. Qual é que é o sujeito e o predicado desta frase? Não, há aqui qualquer coisa que falta. E, portanto, convinha aproveitar-se este adiamento. Era só.
Muito bem. Depois desta contribuição gramatical, podemos então passar ao ponto seguinte.
Não é gramatical, é para a gente saber o que é que está a votar.
É para isso que existe a gramática, justamente. Passamos então ao ponto 5, que fixa a redação final dos textos aprovados. O texto é o texto que alarga o acesso à nacionalidade originária e à naturalização às pessoas nascidas em território português, procedendo a várias alterações da legislação vigente e as propostas de redação final estão na vossa posse. Pergunto se há alguma questão em particular que mereça melhor apreciação.
Não tem nada. Pois, não é habitual ter. É, não é habitual ter, de facto. E se dar o caso, temos de ter esse cuidado, mas... Eu esta não fui eu que olhei para isto. Não. Está tudo bem, é? Esta não.
Se há objeção à proposta de redação definitiva?
Esta não vi, não. Tive a ver a outra como era para votar.
De qualquer forma, sempre teríamos de aguardar pela publicação desta lei para introduzir as alterações eventualmente aprovadas que constam do projeto de lei do Bloco. Bom, damos então por fixada a redação final dos textos. E passamos à admissão e distribuição de petições. A petição 499, que solicita legislação que consagre a promoção, a proteção, o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com capacidade diminuída. A nota de admissibilidade refere que são quase 6 mil os subscritores, não é? E é favorável à sua admissão. Não havendo objeções à sua admissão, precisamos de nomear então o relator. Transita dos registros de notariado para as capacidades diminuídas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Entramos então no ponto 7 e convidava o Sr. Deputado António Gameiro a apresentar o seu relatório sobre a petição que solicita a alteração das leis relativas à segurança privada.
Sr. Presidente, esta petição 429 tem como único petitionário o António Henrique da Rocha da Cunha Franco. No fundo, o petitionário apresenta-se como profissional na área da segurança privada, que exerce há 10 anos, trabalhando 9 horas por dia, sem período de almoço ou pausa, o que considera como condições indignas. No texto, o peticionário faz um texto com rosado de afirmações que depois não se percebe bem qual é o intuito, a não ser retirar daqui uma ideia geral de que ao se rever qualquer aspecto do regime jurídico da segurança privada se devia fazer uma revisão geral de todo o regime. E, portanto, afirma a sua incompreensão perante essa revisão de leis sem uma visão global de todos os aspectos e ainda afirmando que há um certo desprezo ético pelos profissionais da segurança privada e, portanto, nós aquilo que dizemos é que nós temos uma lei da segurança privada em vigor. Aquilo que aconteceu foi ouvir todas as instituições representativas do setor aqui na Assembleia da República relativamente a essa lei e ainda relativamente a qualquer alteração, como é apanágio da Assembleia da República fazer. E, portanto, aquilo que hoje se encontra no relatório anual de segurança privada 2016, que é o último que temos, tem, digamos assim, dados estatísticos relevantes sobre a atividade de segurança privada. E, portanto, nós, relativamente a este tipo de petições, penso mesmo que devia ter havido aqui uma não admissão da petição, porque ela não tem propósito, quer dizer, não se percebe. Isto é quase uma recomendação à Assembleia da República, que não faz sentido chamar isto uma petição. De qualquer maneira, uma vez que ela foi admitida, deixa-se à ponderação dos grupos parlamentares, iniciativa legislativa, condizente com o pretendido, que eu, sinceramente, a título pessoal não entendo qual é, e dar conhecimento ao opcionário do teor deste relatório. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Era esse o sentido, quando se debateu a admissibilidade, era da eventual convelação. Pergunto-se a Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta petição, concordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Relator, a petição, enfim, no mínimo está formulada de uma forma, eu diria, pobre no sentido que verdadeiramente não só não concretiza, como, do meu ponto de vista, nem sequer aborda o problema principal. E o problema principal, que não vem aqui descrito no relatório, vem só aqui na página 4, no último parágrafo antes do parecer, uma referência que é uma referência profundamente incompleta, porque o que se passa relativamente à Lei da Segurança Privada, objetivamente é o seguinte: a lei foi aprovada em 2013 na Assembleia da República, como diz bem o Sr. Deputado Relator, no relatório, mas ela própria, a Assembleia da República, colocou na lei uma norma dizendo que, no prazo de 3 anos, que a lei devia ser revista, para, enfim, até para se melhorar o grau da sua execução e a sua adequação à realidade. Exatamente com esse propósito, e estando quase a chegar aos 3 anos, no final da legislatura anterior, o Governo de então, por despacho, criou um grupo de trabalho para, precisamente, cumprir o que está nessa norma aprovada na Assembleia da República e preparar, fazer um parecer sobre a revisão e atualização da lei. Esse parecer foi entregue ao Governo no primeiro trimestre de 2016, portanto há mais de 2 anos. De então para cá, o Governo tem-se desdobrado sucessivamente, e nomeadamente nesta Comissão, nas audições regimentais, sempre que questionado sobre esta matéria, o Governo vai fazendo declarações prometendo que envia a revisão, ou a proposta de revisão da Lei de Segurança Privada para a Assembleia, trimestre a trimestre. A última das quais foi ontem, na regimental de ontem, que mais uma vez voltei a questionar o Sr. Ministro, depois de ter já cá estado em 31 de janeiro, ter se comprometido a enviar até ao final do primeiro trimestre terminou em 31 de março, nós estamos em 9 de maio. Antes disso, a sua antecessora tinha sucessivamente prometido a revisão da Lei de Segurança Privada. E a verdade é que isso nunca aconteceu. E, portanto, há de facto aqui, do meu ponto de vista apenas, relativamente ao relatório, uma falha no sentido de, já que se diz aqui que o Governo prometeu apresentar à Assembleia da República e informou que já colocou no processo legislativo, falta cá dizer que o Governo já disse isto para aí 5 vezes. E a verdade é que até agora rigorosamente nada. Mas a petição, de facto, também não merece muito mais do que isso, porque, como eu referi, a petição não só não concretiza, como nem sequer aponta com clareza para aquilo que o peticionário eventualmente pretende. É mais um desabafo do que uma petição propriamente dita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Uma promessa tão vivamente reiterada deve estar na iminência de ser cumprida. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só queria dizer que, de facto, a conclusão que o Sr. Deputado António Gameiro aqui nos propõe, creio que é inevitável, em face do teor da petição. Agora, há aqui um aspecto que creio que vamos ter que considerar nesta matéria. Quando, enfim, esperemos que de facto, se concretize o que o Governo há muito tempo tem vindo a anunciar, que é uma revisão da legislação relativa à segurança privada. Mas o problema que é colocado aqui, de facto, e que me parece que mais verdadeiramente preocupa o peticionário, nem diz tanto respeito à nossa Comissão, mas é uma questão de ordem laboral. Aliás, a maior parte das reclamações e das queixas que temos recebido, pelo menos no nosso grupo parlamentar, em matéria de segurança privada, não diz respeito propriamente ao exercício da segurança privada no que se refere, daquilo que é da competência desta Comissão e que diz respeito à administração interna, mas tem que ver com o facto de se ter instalado a lei da selva em matéria laboral, pelo facto das empresas concorrerem à prestação de serviços de segurança privada com preços muito baixos, que depois são concretizados por via, não, nos casos de degradação do próprio serviço prestado, mas noutros casos por via de um esmagamento dos salários e de cargas horárias que estão muito para além daquilo que era suposto, mesmo tendo em conta a legislação laboral existente. E esse é um outro problema, e portanto eu creio que há uma certa tendência para canalizar para a primeira comissão tudo o que diz respeito à segurança privada, mas eu chamo a atenção que há aspectos muito relevantes que exigirão também aqui uma participação da Comissão de Trabalho e Segurança Social, porque são problemas verdadeiramente de ordem laboral.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, de facto, na página 2, relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PCP, António Filipe, nós já sublinhamos isso aqui mesmo. O peticionário sinaliza aspectos da atividade da vida de segurança relacionados, nomeadamente com a segurança, com a formação sem valorização profissional e salarial, problemas na conciliação da vida profissional e familiar, horário de trabalho continuado e tempos de descanso, riscos para a integridade física e insegurança no desempenho de funções, responsabilidade do Estado como contratante desse serviço. Portanto, é mesmo aí, mas depois... A justificar toda aquela arrozada. Ai, hoje estou para o arroz. Aquela mistura, mescla, não sei, miscelânea de afirmações, no fim, a frase que eu retirei aqui foi revisão da segurança privada em Portugal num todo só e não só por causa de atos isolados. Portanto, no fundo, há aqui uma certa revolta implícita do ponto de vista psicológico do petitionário. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes pôs aqui uma questão que eu só lhe posso responder, sendo de Fátima, com fé. Portanto, sendo um homem de fé, espero que o Governo, de boa fé, cumpra a palavra, ainda que atrasada, dessa revisão, uma vez que é um imperativo categórico da lei, que haja, de facto, uma revisão desta lei e uma reavaliação do seu conteúdo e, portanto, que o processo possa chegar quanto antes à Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado, com o nosso agradecimento ao Sr. Deputado pelo trabalho realizado. Convidava agora a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para apresentar o seu relatório sobre Portugal na União Europeia. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Dizer que o relatório é extenso e, portanto, eu limitar-me-ei a fazer algumas referências a propósito do mesmo e, obviamente, estou disponível para, se houver alguma questão que pretendam ver mais detalhada neste relatório. Este é um relatório sobre Portugal na União Europeia 2017, que é um documento descritivo que procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas e a intervenção e a participação de Portugal nessas atividades, versa sobre de várias áreas. Esta Comissão compete pronunciar-se relativamente às áreas de igualdade de género e todas as matérias do título 5, espaço, liberdade, segurança e justiça. Ele divide-se nesta última parte em vários temas. Eu irei falar genericamente sobre a igualdade de género e o empoderamento de mulheres em matéria de políticas de igualdade de género. O relatório refere que em março o Conselho adotou conclusões em matéria de competências dos homens e das mulheres no mercado de trabalho da União Europeia e que Portugal deu o seu apoio a este compromisso e, tendo sido Portugal um dos primeiros Estados a ratificar a Convenção de assunção de compromissos quanto à igualdade de género. A posição de portuguesa tem sido muito favorável ao desfecho deste processo e, inclusivamente, em nota de rodapé, sinal que foi já aprovada a Lei nº 62 de 2017 nesta matéria. Em matéria de espaço de liberdade, segurança e justiça, dos temas mais destacados tem que ver com as migrações e também com o terrorismo. Quanto às migrações e à reforma do sistema de asilo, ele foi objeto de particular atenção, sem prejuízo de haver alguma dissensão entre os vários Estados-membros sobre a introdução de um mecanismo obrigatório de recolocação. A cooperação judiciária foi também uma matéria que teve uma cooperação reforçada e Portugal não deixou de estar dentro dessa cooperação. Depois o relatório divide-se em vários capítulos relativamente a esta matéria. Eu destacaria aqui em matéria de cidadania e direitos fundamentais a matéria da proteção de dados, que está já agora aqui neste Parlamento, e o relatório salienta que o Conselho JAI alcançou uma abordagem geral sobre a proposta de regulamento relativa à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e os órgãos da UE e à livre circulação desses dados. Quanto a Schengen, vistos e fronteiras, Portugal foi avaliado pela terceira vez entre maio e setembro de 2017. Portugal apoiou nesta matéria a decisão da Alemanha, Áustria, Dinamarca, Suécia e Noruega de prolongarem até 11 de setembro de 2017 os controlos temporários, advertindo, no entanto, para a importância do regresso ao normal funcionamento do espaço Schengen, e foi precisamente com fundamento nesta necessidade de atualizar as normas aplicáveis à reintrodução temporária do controlo que a Comissão propôs medidas para preservar e reforçar o espaço Schengen. Em matéria de fronteiras, a participação de Portugal no Frontex empenhou vários meios humanos e recursos de natureza variada, que estão aí discriminados. Destaco das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, que mensalmente oscilou entre os 22 e os 65 elementos, e os meios militares navais e aéreos em operações do Frontex, com cerca de 700 horas de voo e uma fragata por um período de 2 meses e um navio de patrulha oceânica e 2 navios de patrulha costeira, num total de 4 navios, em 5 meses de operações. Em matéria de imigração e de asilo, menciona-se que a pressão migratória irregular com origem no Mediterrâneo diminuiu em 2017, mas que, não obstante, a União Europeia não deixou de continuar a aplicar as ações recomendadas pela Agenda Europeia da Migração em 2015. O relatório dá também conta detalhada da reavaliação dos esquemas de recolocação e reinstalação que a União Europeia está a levar a cabo e das resistências que os mesmos suscitam aos vários Estados-membros. Portugal participou, por seu lado, ativamente na execução dos esquemas de recolocação e reinstalação e recolocou 1.521 pessoas e reinstalou 142 cidadãos. Quanto à cooperação judiciária, o relatório destaca a matéria da Procuradoria Europeia, em cuja criação Portugal apoiou desde o início e contribuiu para as suas negociações. O relatório salienta vários passos dessa negociação. Quanto à cooperação policial, Portugal participou também ativamente nos trabalhos de cooperação policial centrados no ciclo político para a criminalidade internacional grave e organizada. E participou também nas recomendações que recomendam a realização de controlos de segurança em caso de migrações irregulares. Na luta contra o terrorismo, este é um tema que tem estado na lista das principais prioridades da Agenda Europeia de Segurança Interna, particularmente após os atentados terroristas perpetrados em solo europeu durante o ano 2017, e descrevem-se os atentados perpetrados em solo europeu neste período. O Portugal tem partilhado esta preocupação europeia e internacional face ao terrorismo, tem aprofundado designadamente as capacidades de alguns instrumentos ao nível europeu e está também mencionado no relatório que foi regulamentada a matéria, foi aprovada a Lei Orgânica 4 de 2017, que ainda espera a regulamentação do Governo. Na proteção civil e gestão de catástrofes, os incêndios de 2017 foram também mencionados neste relatório, sendo certo que o mecanismo de proteção civil da União foi ativado na sequência de 30 pedidos de assistência, sendo certo que Portugal também o fez, um deles é oriundo de Portugal precisamente, e destaca-se aqui que se revelou a insuficiência do sistema de contribuições voluntárias dos Estados-membros para responder às catástrofes naturais, em particular aos incêndios florestais, e por isso mesmo Portugal considerou a proposta da Comissão que prevê a criação de uma reserva de capacidades operacionais um passo fundamental para que a Europa possa evoluir de forma expressiva e positiva na resposta conjunta a catástrofes. Em matéria de relações externas, Portugal congratula-se ter contribuído para o esforço comum de aplicação da vertente externa da Agenda Europeia da Migração, tendo defendido o reforço de cooperação com países de terceiro, chamando particularmente a atenção para a prioridade do diálogo com a África. Em relação à aplicação do direito da União Europeia, verificou-se neste ano de 2017 um déficit de transposição de 0,4%, descendo dos 3,4% de 2016 para 2,9% no primeiro semestre de 2017 e agora no segundo semestre para um déficit de 0,4%. Destacar também ainda que em matéria de resolução de problemas do mercado único, Portugal tem uma taxa de resolução que está na média, até acima, na média dos Estados-membros, mas até ligeiramente acima à de Portugal, que é de 89,5%. Dizer também que no que toca ao projeto EU Pilot, ele sofreu grandes mudanças em 2017 e houve aqui alguns problemas com alguns Estados-membros que a eles se opuseram por considerarem ser pouco eficiente e tardio, mas que em 2017 em Portugal houve 6 novos processos, dos quais 3 já foram encerrados, quanto aos que tinham transitado, que eram 24 de anos anteriores, foram todos encerrados e portanto, as coisas estão a entrar num caminho mais de navegação. Quanto à execução do direito da União Europeia, pré-contencioso e contencioso da União Europeia, em 2017 foram iniciados 45 processos de pré-contencioso, no total foram acompanhados 121 processos de pré-contencioso, foram resolvidos e consequentemente arquivados 41 processos. O relatório faz também menção a uma diminuição da participação de Portugal em processos relacionados com matérias institucionais da UE, em virtude da menor litigância entre as instituições no ano de 2017. Concluindo, este relatório, que é, como disse, descritivo, evidencia as políticas, as diretivas e as recomendações provenientes da União Europeia e avalia a sua aplicação a nível interno. As matérias que aqui se tratam são a da igualdade de género e a do título 5º. Verifica-se no essencial, em relação às matérias da competência desta Comissão, que Portugal participou ativamente no processo de construção da União Europeia e contribuiu, por isso, para a divulgação do projeto europeu enquanto espaço de cidadania mais alargado. Face ao exposto, se nada houver a opor, considera-se que este relatório pode ser submetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora, de facto o relatório é extenso, era estarmos agora a debruçar-nos detalhadamente, consumiria o tempo da reunião, mas a exposição tocou os pontos essenciais e antecipadamente anunciamos que votaremos favoravelmente, felicitando a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva que nos vamos abster, mas não é nada de pessoal.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Andréa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para, no mesmo sentido, felicitar a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva e dizer também que o PST votará favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andréa Neto. Vamos então passar à votação, não das felicitações, mas do relatório apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Os parabéns, Sra. Deputada, e muito obrigado pelo trabalho que aqui nos apresentou. Temos agora dois requerimentos. Temos ainda a composição do júri de prémios de direitos humanos. É a altura de...
Sr. Presidente, não, antes, só para referir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará até amanhã o representante.
Muito obrigado. Posso ler a composição do júri do ano passado. Deputado pelo PSD, tínhamos o deputado José Matos Correia. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão logo nos confirmará se continua ou não em representação do PS. A deputada Sandra Cunha, o deputado Telmo Correia, o deputado António Filipe e o deputado José Luís Ferreira. Muito obrigado. Havendo alguma alteração, peço que me comuniquem, se possível, ainda hoje. Agora, então, sim, temos dois requerimentos no sentido de obter com urgência a anuência do Coronel António Paixão para ser ouvido nesta comissão. Começamos pelo requerimento do PSD. Sra. Deputada Andréa Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para formalizar aqui na Comissão aquilo que já é suavemente conhecido e publicamente falado acerca da demissão do Comandante Operacional Nacional da Proteção Civil, tendo em conta naturalmente a sua demissão e as notícias divulgadas no sentido de qual terá sido o motivo para a sua demissão, até porque publicamente foi anunciado que o abandono do cargo estará em colisão, no fundo, com a estratégia do Governo. Independentemente das declarações ou tempestadas pelo Sr. Ministro da Administração Interna, o PS entende que esta questão é demasiado preocupante e relevante para que chamemos aqui esta comissão para ouvir o Sr. Coronel António Paixão.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ter que me ausentar, porque creio que os grupos parlamentares vão intervir num programa radiofónico. De qualquer modo, antecipava também já a resposta, porque o requerimento do CDS é similar. Registar que a mudança de critério por parte do PSD, porquanto na anterior legislatura, dirigentes da administração que haviam cessado funções, por esse facto, deixavam de merecer a audição em comissão. Estou-me a recordar, nomeadamente, do Sr. Engenheiro Rui Pereira, ex-presidente do Instituto de Gestão Financeira dos Equipamentos de Justiça, que expressamente solicitou vir à Assembleia prestar esclarecimentos sobre o creche dos sítios e a justificação foi que, tendo cessado funções, se não justificava. Registo que esse critério tenha sido alterado. Obviamente, nós não objetaremos esse requerimento e, portanto, vamos abster. Portanto, a invocação é de motivos pessoais. É evidente e é fácil antecipar que se, como foi referido, os motivos são pessoais, a resposta previsivelmente virá no mesmo sentido. Obviamente, damos de barato a possibilidade do Sr. Coronel Paixão responder nos termos que bem entender e, portanto, não objetaremos. E uma referência, porquanto no outro dia, provavelmente no calor de uma intervenção, o Sr. Deputado Telmo Correia referiu que o PS na Comissão de Assuntos Constitucionais teria dificultado audições. Eu registro que em momento algum nesta matéria o PS objetou uma audição que fosse. Admito que tenha sido no calor da... Diga? Foi o calor da intervenção, mas portanto queria apenas registar que, e portanto não objetaremos, vamos abster e antecipadamente, porque se vou sair já neste momento, não sei se vai ser autonomizado o requerimento do CDS, por nós poderia ser votado em conjunto, porque a audição é sobre o Sr. Coronel António Paixão, portanto, nestes tempos.
Sim, eu sugiro que se discutem em conjunto e depois voltam-se separadamente. Senhora Deputada, se concordam com a posição conjunta, com as minhas desculpas, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, é a palavra.
Sr. Presidente, devíamos ter pensado nisso antes, de facto, e fazíamos logo tudo de seguido, de facto, também não me ocorreu a mim própria, e que era
deputada,
realmente mais simples. Mas
fui interrompido pelo deputado Filipe Neto Brandão, que estava com urgência de sair,
e
ouviu até ao fim.
Não tem importância absolutamente, não tem importância absolutamente nenhuma, de resto o objeto é o mesmo, e dizer só que, de facto, o que oficialmente passou foi que o Sr. Coronel António Paixão pediu admissão por motivos oficiais, porém, a imprensa o que denunciou foi que existiriam divergências profundas com a estratégia seguida pelo Governo, no que concerne, obviamente, ao dispositivo de combate aos fogos florestais, tendo em conta, por outro lado, que é já será empossado agora o quinto comandante operacional em cerca de 2 anos e meio, algo de grave, de facto, se passa, tendo em conta que tivemos o ano de 2017 que tivemos, estamos a 2 meses do período mais crítico dos incêndios florestais e, portanto, para nós é absolutamente vital percebermos o que é que se está a passar efetivamente no terreno, e era para nós muitíssimo importante que o Sr. Comandante, ou ex-comandante António Paixão, nos explicasse a razão de ser das divergências que aparentemente terá com a estratégia seguida pelo Governo, para percebermos se temos razões ou não para nos preocuparmos com a época mais crítica que se avizinha. Daí o nosso requerimento e por isso suscitarmos esta audição. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, como aliás já tivemos oportunidade ontem na audição regimental ao Sr. Ministro da Administração Interna de referir, o Bloco de Esquerda acompanha estes requerimentos do PSD e do CDS e também consideramos que é necessário ouvir o ex-presidente da... comandante operacional nacional da ANPC, não tanto... E esta nossa, aquilo que nós achamos necessário não é tanto ouvir sobre as motivações da sua saída, que aliás já foi referido várias vezes pelo Sr. Ministro, que terão sido de ordem pessoal, mas principalmente para se perceber em que estado fica a pasta, não é? Em que estado fica a situação e o que é que está no terreno, o que é que está preparado, o que é que estava até à altura e como é que se prepara esta época que vai começar de calor intenso e que trará certamente os incêndios que todos os anos traz a Portugal e, portanto, acompanhamos estes requerimentos e consideramos que sim, que é necessário ouvir todas as explicações que o ex-comandante nacional, operacional nacional tenha para dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Não há outros pedidos de intervenção. Poderei colocar à votação conjuntamente os dois requerimentos. Eles não coincidem inteiramente. O segundo contempla também o esclarecimento de factos, para além do esclarecimento dos factos que conduziram à admissão, um ponto da situação dos trabalhos de organização dos meios no terreno e dos meios aéreos. É a única diferença substancial. E, evidentemente, que com um tal apelido, não se estranha que suscite tanta atenção. Vou então colocar os dois requerimentos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Partido Socialista e iremos proceder em conformidade, no sentido de convidar o Sr. Coronel António Paixão. No ponto seguinte, no último ponto, antes dos outros assuntos, temos um parecer da Subcomissão de Ética, que gentilmente me foi dado conhecimento pelo seu Presidente, pelo seu Deputado Vice-Presidente da Subcomissão, Luís Marques Guedes. É um processo um tanto anómalo, na medida em que o parecer foi diretamente solicitado à Subcomissão de Ética e, naturalmente, remetido a quem o encomendou pela Comissão, pela Subcomissão de Ética. Como se trata de matéria que regimentalmente cabe a esta Comissão, não podia deixar de o distribuir e de agendar para eventual pronúncia por parte das senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, concordando com aquilo que o Sr. Presidente disse, é apenas para complementar a explicação que o Sr. Presidente já deu. De facto, este processo é um processo anómalo. Num primeiro momento houve um despacho que foi enviado a esta Comissão, um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que dizia para conhecimento à primeira Comissão, apenas para conhecimento. Posteriormente houve declarações numa conferência de líderes, à saída de uma conferência de líderes do Secretário da Assembleia, dizendo que a conferência tinha determinado solicitar a intervenção da Subcomissão de Ética. E foi na sequência disso, o Sr. Presidente na altura, peço desculpa, quando recebeu o despacho inicial do Sr. Par, que dizia, como está aqui distribuído, de resto, conhecimento à Primeira Comissão, o Sr. Presidente deu conhecimento a todos os senhores deputados da Primeira Comissão. Na sequência destas declarações da Conferência de Líderes, e remeteu também, embora todos os deputados da Subcomissão de Ética são deputados desta Comissão e, portanto, já tinham conhecimento através da distribuição que o Sr. Presidente fez. Face a essas declarações no final de uma conferência de líderes, eu falei pessoalmente com o Sr. Para, perguntando exatamente qual é que era, a que título é que, depois daquele despacho que era para conhecimento, porque é que a Conferência de Líderes tinha dito que ia pedir um parecer à Subcomissão de Ética, porque eu não conhecia, e ele disse-me, tem toda a razão, mande-me um ofício que eu clarifico isso. E foi na sequência disso, como o Sr. Presidente aqui distribuiu e bem, que o Sr. Par fez um despacho formal, dirigido... Como? O senhor, é melhor dizer por extenso, o Sr. Presidente da Assembleia da República... fez um despacho formal, Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, fez um despacho formal dirigido à Subcomissão, pedindo uma pronúncia. O Sr. Presidente, de resto, agora distribui também aqui o despacho em causa, pelo que a pronúncia da Subcomissão foi ontem aprovada, na reunião da Subcomissão, foi enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas entendemos, obviamente, que não podíamos deixar de dar conhecimento também ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, uma vez, obviamente, que nós somos uma subcomissão desta Comissão. Independentemente de ter havido no despacho do Presidente da Assembleia uma solicitação direta à subcomissão, assim o entendeu, não me cabe a mim questionar o objetivo do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas foi por essa razão que também enviámos ao Sr. Presidente da Primeira Comissão o parecer que ontem aprovámos e que, em resposta ao despacho formal do Sr. Presidente da Assembleia, lhe devolvemos nos termos que nos competia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Portanto, passamos então ao ponto de outros assuntos, não havendo. Ainda sobre este ponto? Não. Faz o favor, Sr. Deputado. Faz o favor.
Que o projeto de resolução do PCP 1394, que recomenda ao Governo que acelere o processo de construção do novo estabelecimento prisional do Algarve, possa vir a ser agendado para debate nesta Comissão, quando for oportuno.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Iremos providenciar nesse sentido. Não havendo outros assuntos a tratar, damos os trabalhos por encerrados.
Sr. Presidente, a respeito da questão dos outros assuntos, O Sr. Deputado António Filipe referiu um projeto de resolução sobre o estabelecimento prisionário do Algarve, segundo percebi. O Partido Socialista também tem um projeto de resolução que está pendente sobre a mesma matéria. Portanto, eu sugeria, por uma questão de economia, se calhar era melhor serem discutidos os dois conjuntamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria só chamar a atenção para a visita ao estabelecimento prisional de Santa, aula psiquiátrica do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, que terá lugar na próxima terça-feira, portanto dia 15, à tarde. Irão ser notificados e notificadas para a respectiva inscrição.
É tudo.
E é tudo.